Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da KPMG sobre o Webcast Fórum GSC Digital. Informamos que todos os participantes estão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação da empresa. Por favor, senhor Fernando Lage, pode iniciar.
Boa tarde, aqui é o Fernando Lage, agradeço a todos que puderam reservar um tempo do seu dia, do seu horário, para poder nos prestigiar e fomentar um pouco das discussões acerca dos conhecimentos técnicos que estão aí no dia a dia da comunidade de governança, risco e compliance. Hoje comigo eu tenho a presença de dois sócios da KPMG, a Eliette Martins, sócia responsável pelos trabalhos de governança, controles internos e Sarbanes-Oxley, o Eduardo Azevedo, também um sócio da nossa prática de governança, risco e compliance, com experiência em projetos também de controles internos, com viés de automação de controles internos, auditoria interna. Então, esse é o time que estará falando para vocês hoje, nessa próxima hora. A ideia nossa do Fórum GRC Digital é uma série de webcasts. Começamos na última segunda-feira, dia 4 de maio, onde tivemos a oportunidade de debater assuntos relacionados ao papel e importância do que a gente chama de matriz de riscos corporativa, né, e uma avaliação de riscos que, de certa forma, é comum ao plano de trabalho exercido tanto pela auditoria interna, gestão de risco, controles internos e outras áreas correlatas à comunidade GRC. Falamos também do papel dos líderes da auditoria interna nesse cenário da pandemia, apresentamos algumas formas e conteúdos de se a fazer a avaliação nesse momento, uma matriz de riscos desenhada com potenciais fatores que estão diretamente relacionados ao momento que vivemos. Esse material do episódio 1 foi disponibilizado aos participantes, eventualmente aqueles que hoje estão nos prestigiando e que não estiveram na apresentação podem encaminhar um e-mail para mim, ou escrever aqui nas perguntas e deixando um e-mail que a gente possa enviar também a apresentação do primeiro episódio. Uma outra informação importante, no dia de hoje, esse webcast especificamente nós estamos gravando e a ideia nossa também é disponibilizar o áudio dessa gravação para que vocês também possam compartilhar com a equipe de vocês, com a comunidade de RC, a qual vocês desejam. Dentro do que nós vamos falar hoje, eu queria antes fazer um pouco do, né, voltar um pouco do que debatemos na semana passada. A gente mostrou esse slide que, de certa forma, apresenta a estrutura das chamadas linhas de defesa de gestão de risco numa organização, passando desde a primeira linha de defesa, onde estão as áreas de negócio, as unidades, os especialistas, que têm ali a responsabilidade direta de fazer a mitigação dos riscos de negócio por meio da execução dos chamados controles internos. Temos a segunda linha de defesa, gestão de risco, em algumas empresas também, aquela função de controles internos, que ajuda a desenhar e propor métodos e ferramentas e formas de se conduzir esses controles internos para fins de gerenciamento de riscos na organização. E na terceira linha de defesa, auditoria interna, com a sua independência, e as chamadas atividades de compliance, que em algum momento também faz teste com foco em avaliar a conformidade de procedimentos. Interessante a gente observar que não necessariamente a partir de agora, já era algo que vinha sendo questionado, essas três linhas de defesa operam de formas ciliares, né, independentes e não integradas. Esse é um desafio para nós na comunidade de GRC, seria integrar essas funções. Então, esse modelo tradicional das três linhas de defesa está sendo desafiado, e com essa escala e com esse ritmo de transformação tecnológica que já tínhamos antes mesmo da pandemia, já tínhamos aí a necessidade de integração e uso de tecnologia, de ferramentas e plataformas que permitam integrar a informação, que ela permeie de forma organizada nessas três linhas de defesa, gerar algo que é uma tendência que a gente vem observando nos últimos anos. A pandemia, de certa forma, traz esse assunto na veia, à tona, a necessidade de termos que trabalhar de forma virtual, muitos dos quais em casa, poucas pessoas indo às dependências das organizações, esse termo de tecnologia ganha mais força ainda, e esse novo normal, a partir do momento que as empresas fizerem a retomada dos seus negócios, leva com que nós, da comunidade RC, pensemos formas diferentes de executar trabalhos e mesmo de integrar informação que eventualmente estava antes sendo compartilhada apenas dentro de cada silo ou de cada linha de defesa. Fico por aqui hoje com a minha apresentação inicial, fazendo a chamada então da importância do uso de tecnologia e de integração dessas três linhas de defesa, e passo agora a palavra para a Eliete, que vai falar dos impactos da Covid no ambiente de controle das organizações, falando um pouco da metodologia e framework do COSO de 2013, que é o framework de controles internos, e ela vai apresentar alguns impactos já considerando os efeitos da Covid-19. Então, muito obrigado, Eliete, é contigo.
Ótimo, obrigada, Laje. Primeiramente, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, seguros. Realmente, nós estamos passando por um momento bastante complicado, né? E é interessante que falar de controles internos nesse momento pode ser um pouco até desafiador, né, para as empresas, uma vez que muitas estão, diria quase todas, né, estão sofrendo grandes impactos financeiros, tem mudança na forma de operacionalizar os seus negócios, né, muito em decorrência dos problemas com a cadeia de fornecimento, atendimento a clientes, a questão das pessoas, né, a segurança dos seus profissionais, a necessidade de trabalho remoto, ou seja, é uma série de fatores que acabam impactando em toda a estratégia da empresa, né? Então, hoje, grande parte das organizações, o foco dela é olhar para a sua própria sobrevivência, né? E em muitos casos, o tema controles internos acaba sendo deixado muitas vezes de lado, né? Ou, eventualmente, alguns controles passam a ser executados da forma como não havia sido desenhado, né? Para realmente comportar toda essa situação, todo esse cenário de crise. E por conta disso, a gente entende que num momento de crise, o ambiente de controle, ele tem que ser, sim, avaliado, monitorado, né? Para mitigar que esses impactos acabem esse cenário acabe não impactando de forma crítica todo o ambiente organizacional da empresa. Se você puder passar, Laje, por favor. Então, assim, o que eu gostaria de trazer para vocês, né? Eu acho que dois pontos que a gente vai trabalhar. Primeiro, quais são os principais impactos, né, na execução de controles, visto, né, esse momento de crise? E para aquelas empresas que são abertas nos Estados Unidos e que têm que fazer a certificação da 404, quais são os principais pontos de atenção que devem ser considerados por essas empresas também diante de um momento de crise, tá? E para guiar toda essa nossa discussão, como o Laje colocou, a gente utiliza o componente do o framework do COSO, né? Porque ele é um framework internacional, ele é composto ali por três objetivos principais, né? Que é o foco nas operações, o foco no compliance, em todo o disclosure, o reporting, e ele é formado por cinco componentes, que é a base de um ambiente de controles internos da empresa, né? E esses cinco componentes, ele cascateia em 17 princípios, que dentro de uma metodologia de controles internos, os princípios e os componentes, eles devem estar presentes, eles devem estar funcionando de forma efetiva para que você tenha um ambiente de controles internos eficaz, né? É um adequado para te trazer um conforto que aquelas informações nas demonstrações financeiras são precisas. Pode passar, Laje. Então, a gente começando aqui pela parte do ambiente de controles, né? Eu diria que a parte do ambiente de controles, ele é o componente fundamental em todo o ambiente de controle de uma organização. Por quê? Porque os princípios que permeiam esse componente estão muito relacionados à questão de comprometimento com integridade, ética, ou papel dos órgãos de governança na avaliação, na disseminação do ambiente de controles internos, né? Então, o que nós entendemos que, num momento de crise, quais são os principais pontos de atenção que as empresas elas precisam, que os profissionais de GRC precisam se preocupar nesse momento, né? Primeiro, o momento de crise automaticamente traz uma dificuldade financeira para muitas organizações, né? E, consequentemente, aquela pressão para você atingir metas, atingir resultados, embora a gente saiba que é um momento complicado, né, que as empresas estão vivendo. Então, diante desse cenário, consequentemente, aumenta o risco de fraude, né? Risco de fraude contábil, risco de fraude em decorrência de provisões, que devem ser avaliados com bastante cautela pelos profissionais, né? Um outro tema é a questão do aumento do trabalho remoto, né? Então, consequentemente, muitas vezes você tem linhas de reporte, né? Você tem uma estrutura de governança que foi desenhada, que num momento de crise, num momento que você tem um aumento do trabalho remoto, essas linhas podem ter sido impactadas, né? Muitos profissionais podem ter sido desligados. Então, é necessário que seja feita uma avaliação de toda essa estrutura, esse organograma, as linhas de reporte, para se avaliar se elas permanecem e, caso não permanecem, quais são as modificações, né, e as preocupações que devem ser atentas numa avaliação do ambiente de controles, né? Que está muito relacionado com esses dois tópicos, que é a questão de atividades sendo assumidas por outros profissionais, né, e linhas de reporte, novas linhas de reporte sendo criadas. Então, eu diria que no ambiente de controles, algumas ações, né, que já devem estar no radar dos profissionais de GRC, né? Aliás, não só dos profissionais de GRC, mas como a organização como um todo, né? Então, primeiro, o conselho e o próprio comitê de auditoria na sua função, ele tem que garantir o correto tom, né, o que a gente chama de tone at the top, mesmo nesse momento de crise. Ou seja, tem que continuar disseminando a importância do ambiente de controles internos, a importância de se seguir as práticas, as políticas, as diretrizes que foram estabelecidas, mesmo num ambiente de crise, num ambiente que você tem as pessoas trabalhando de forma remota, né? Então, esse tone at the top, ele precisa permanecer na organização, né? É necessário que sejam implementados mecanismos, né, para avaliar as questões de autoridade, as questões de linha de reporte, como esse organograma está estabelecido, como os papéis e responsabilidades estão estabelecidos e se, caso tenha ocorrido alguma modificação, que essas modificações sejam capturadas, né? E aí um ponto de atenção, que é um controle bastante avaliado, né, quando a gente avalia o ambiente de controle, que é a questão de segregação de funções, né? O quanto que esse tema ele ainda está presente, o quanto que esse tema pode representar um risco e, consequentemente, uma deficiência no ambiente de controles, se essa questão de segregação de funções não ser observada, não ser monitorada e ajustada, se for o caso. Tá? Aí a gente segue para um outro componente, que é a questão de avaliação de riscos, né? Esse componente do COSO, ele está muito relacionado ao quanto que você... quais são os principais riscos, né, relacionados ao seu ambiente de controles e às suas demonstrações financeiras, que você deve levar em consideração no momento de fazer um mapeamento dos seus controles internos para mitigar esses eventuais riscos, né? E aqui a gente tem três princípios que podem ser impactados pelo atual momento, né? Primeiro, né, que é o princípio que pede que as empresas estabeleçam com clareza suficiente a identificação de riscos relacionados aos objetivos que ela pretende atingir, né? O quanto que a empresa considerou na sua avaliação de riscos a questão do risco de fraude. De novo, né, lembrando que nesse momento há uma maior chance de fraude serem cometidas por questões de pressão, né? E como que ela faz a amarração desse ambiente de riscos para o mapeamento de controles, né? Então, quais são os pontos de atenção? Primeiro, você tem que identificar quais são os fatores externos e internos, né, que possam impactar essa avaliação de riscos. O que é importante colocar, né? Normalmente, essa avaliação, ela já se inicia em meados de março, abril, né, em algumas organizações em maio. Então, é o momento para que vocês façam a reflexão, né, identifiquem, entendam o negócio da sua companhia para identificar quais são os principais fatores que possam impactar de forma significativa essa sua avaliação de riscos, né? Então, incorpore esses riscos nessa sua avaliação. A materialidade, né, que é utilizada para calcular qual que é o risco potencial das suas demonstrações financeiras, normalmente, assim como a avaliação de riscos, você inicia esse processo em fevereiro ou março, né? Se as empresas que já iniciaram o cálculo de materialidade, eu sugiro fazer uma nova reavaliação, olhar novamente para suas demonstrações financeiras, para os seus impactos, para ver se a sua materialidade calculada no início do ano, ela permanece, né? E essa avaliação da materialidade, eu considero que você tem que continuar fazendo ela ao longo do período, porque a gente não sabe como que o pós-Covid, né, o quanto que isso vai impactar as demonstrações financeiras da companhia. Então, isso tem que estar no radar, né, dos profissionais responsáveis pela avaliação de riscos e ambiente de controle das organizações, né? A questão da pressão de atingimento de metas, eu já comentei. Então, na avaliação de riscos, vocês devem considerar o risco de fraude. Faça uma reflexão de quais são as principais áreas que estão suscetíveis a esse risco de fraude, para que vocês incorporem, né, controles necessários para a mitigação desses riscos, tá? Que são essas ações, né? Então, reavaliação da sua materialidade, que é importante. E um outro ponto é que, quando você fizer essa reflexão, se atente para algumas áreas que são bastante críticas, né? Por exemplo, estoque, muitas empresas sofrendo com a questão da falta de rotatividade dos estoques. Então, dependendo do seu segmento, você podem ser necessárias provisões, né, relacionadas aos estoques atuais. A questão da receita, tanto preço quanto quantidade, será que eu tenho controles adequados para mitigar o risco de uma venda incorreta, uma venda inadequada ou uma venda inexistente, né, em decorrência dessa pressão por atingimento de metas? Provisões, a questão do ágil, que está muito conectada com as projeções financeiras que são realizadas para avaliar, né, a recuperabilidade daquele ágil. Será que essas previsões, elas ainda são adequadas, né? Será que a companhia, as áreas de controladoria não estão num processo de reavaliação dessas premissas e, consequentemente, vai demandar uma melhor formalização dessas premissas como parte do seu ambiente de controles? Próprio contas a receber, né, que muitas vezes, quer dizer, muitas organizações estão sofrendo para ter a recuperação desse contas a receber, e isso pode gerar ali uma eventual PDD, o quanto que isso está refletido e o quanto que existem controles adequados para a identificação dessas situações, né? Então, aqui são exemplos de algumas áreas que a gente entende que devem estar no radar, né, no processo de mapeamento de riscos e avaliação da efetividade dos controles. Pode dar sequência. Aí a gente vai para o terceiro componente, que é a questão de atividade de controle, né? Que aqui é efetivamente a execução, né? Uma vez mapeados os riscos, como que esses controles... vai ser necessário vocês fazerem todos os procedimentos de walkthrough, entra a questão dos testes de desenho, testes de efetividade, para você avaliar se os seus controles, eles são, de fato, desenhados de forma adequada para mitigar os riscos que você mapeou no seu processo de avaliação de riscos, né? Alguns pontos de atenção, né, que eu considero aqui nesse processo. Primeiro, né, no momento que há um aumento pelo trabalho remoto, dificulta muitas vezes, né, a execução de controles de forma preventiva, né? A não ser que aqueles controles já sejam controles automáticos que já foram desenhados dessa forma, né? Então, há uma tendência, a gente tem observado, pela criação de controles detectivos, né, e, consequentemente, controles detectivos, eles precisam, né, ter um nível de precisão muito mais adequado, um nível de julgamento muito mais adequado. Então, requer ali um olhar para que, para a questão da formalização adequada desses controles, né? E também garantir que, no momento que esses controles detectivos forem desenhados, que eles sejam desenhados no nível de precisão adequado para mitigar o risco pelo qual ele é proposto a mitigar, né? É, um outro ponto que é bastante crítico, e aí eu diria que é no momento, mesmo no momento que é fora de uma crise, né, que é a questão do service organization, né? Então, muitas organizações dependem, né, de informações sendo processadas por outras empresas, né? Então, folha de pagamento, o próprio processo de contabilidade ou eventuais outras transações que sejam processadas por terceiros. Aqui cabe também um questionamento pelos responsáveis pela área de controles, o quanto que essas empresas, né, esses services organizations, foram impactados, né, pela crise, o quanto que eles ainda possuem um ambiente de controles adequados para te dar um conforto que as informações que são processadas por essas empresas, de fato, te trazem, né, um conforto que foram processadas de forma adequada e que eu posso, né, utilizá-las como parte do meu processo de elaboração das minhas demonstrações financeiras, né? Então, um olhar atento a essa questão, conversem com essas empresas, entendam o ambiente de controles, testem esse ambiente de controles para evitar qualquer erro, né, qualquer deficiência relacionada a esse ambiente, né? E além do risco, né, relacionado a toda a parte de tecnologia da informação, né? No momento que você tem um aumento de trabalho remoto, você tem que garantir questões relacionadas a acesso a sistemas, a segregação de função, a parametrizações de sistemas, né? Acessos privilegiados ao sistema, ou seja, né, tem uma série de riscos relacionados à tecnologia da informação que tem que estar no radar, tem que estar mapeados, os profissionais de TI que entendem desse ambiente devem ser envolvidos para, de fato, a gente ter um ambiente de controles, né, adequado para mitigar esses riscos, tá? E aqui algumas ações que estão muito em linha com o que eu comentei você desenhar os novos controles, né, que forem desenhados para mitigar novos riscos, um novo cenário, se atentem para o correto desenho desses controles para evitar qualquer deficiência, né, na avaliação da efetividade desses controles, né. Do Service Organization, então, tem uma comunicação, uma comunicação rápida, tempestiva com essas empresas, para que vocês possam detectar e, eventualmente, já direcionar quais controles são esperados que sejam executados, né, para te trazer uma segurança nas informações processadas, tá? E o ambiente de tecnologia da informação que deve ser observado também. Por favor, Laje. A gente vai para o quarto componente, né, que é a questão de informação e comunicação. Então, aqui esse componente está muito relacionado a como que a organização ela gera informações e ela utiliza informações adequadas, informações relevantes na execução dos seus controles, né, e como que ela comunica de forma eficaz todas as diretrizes, todos os processos, todas as políticas, né, internamente na sua organização, e como que ela comunica, né, ela faz as comunicações necessárias para os stakeholders, né, seja via os seus relatórios de 20F ou outros documentos que você tem que divulgar para o mercado. Então, alguns pontos de atenção, né? O primeiro é que o efeito, né, do Covid, o efeito da crise, ele impacta diretamente muitas operações, né, e muitas organizações tá afetando diretamente o resultado, né. Então, alguns órgãos, por exemplo, a própria SEC, né, no caso das empresas que são reguladas pela SEC, já estabeleceram, né, que essas informações, essas mudanças, esses impactos, eles têm que ser divulgados ao mercado, né? Então, por ser uma divulgação, as empresas, o seu processo de mapeamento de riscos e controles tem que considerar riscos de disclosure, né? Riscos de divulgações inadequadas. Então, considerem essas informações quando vocês avaliarem o processo de fechamento contábil e de elaboração de demonstrações financeiras, o quanto que a questão de disclosure, seja na demonstração financeira ou em outros relatórios que precisam ser divulgados ao mercado, eles mapeiam, né, todos esses riscos e que todos os órgãos de governança, os fóruns necessários para a avaliação dessas comunicações sejam envolvidos de forma adequada na aplicação dos seus controles, né? Um outro ponto é que qualquer mudança que você faça de forma significativa no seu ambiente de controles internos, você também tem que, primeiro, se você não for uma empresa regulada pela SEC, você tem que fazer uma reflexão disso na sua gestão do ambiente de controles como um todo, né? Agora, se você for uma empresa regulada pela SEC, se você for uma FPI, que é um Foreign Private Issuer, né, que você é uma empresa estrangeira com negociações no mercado norte-americano, você tem que divulgar na sua emissão do 20F o quanto que a mudança no seu ambiente de controles internos ela foi significativa. E se ela foi, você tem que divulgar isso, você tem que passar essa informação para o mercado, né? Então, você tem uma seção específica nos formulários onde você precisa fazer esse disclosure, né? E aí é muito relativo, né? Porque às vezes há uma resistência nossa, das empresas, em como fazer esse disclosure, né? O que, que é significativo, né? O que, que é uma mudança relevante? Então, é necessário que se faça, de novo, uma reflexão, avalie quais foram os novos controles, quais são os novos riscos, quais foram os impactos, porque é para você já começar uma discussão, né, com os certificadores para avaliar o quanto que vai ser necessário ou não fazer esse disclosure para o mercado, né? E aí o outro ponto que está relacionado à comunicação, né? Então, quanto que novas linhas de reporte, novos controles, novos riscos, novas diretrizes, novas políticas estão sendo comunicadas de forma efetiva para todos os níveis da organização, né? Aqui a preocupação é a mensagem ela tem que ser passada de forma adequada, as pessoas têm que ter ciências dos papéis e responsabilidades delas para que ela possa realizar de forma efetiva os controles internos, né, e avaliar todo o ambiente de gestão de riscos da organização. Tá? Então, aqui algumas ações, né, que eu já repassei. O último, pode passar, Laje. O último componente, ele está relacionado ao monitoramento, né? Então, aqui, o quanto que a terceira linha de defesa, o quanto que é a auditoria interna, o quanto o comitê de auditoria, né? Ele se envolve em todo o monitoramento da efetividade dessas políticas, dessas diretrizes e do seu ambiente de controles internos, né? Então, aqui alguns pontos de atenção que já estão relacionados também aos outros componentes, né? De novo, a atividade de monitoramento, eu entendo que ela pode ser muito prejudicada nesse momento, né? O quanto que você consegue exercer uma supervisão adequada no momento que você está atuando de forma distante do business, distante, né, das atividades que estão sendo executadas no dia a dia. E muito relacionado também ao Service Organization, que você já tem dificuldade, né, num momento normal, né, numa situação normal, e agora quando você está trabalhando totalmente de forma remota, de forma distante, né, como que se dá, né, o monitoramento das atividades, né? E aí, no caso do Service Organization, você tem ainda os relatórios que a gente chama de SOC, que são emitidos, né? Então, é necessário que esses relatórios, eles sejam já encaminhados para vocês em tempo hábil, né? Com uma avaliação preliminar do ambiente de controles, para que você possa fazer as críticas, as avaliações dos impactos, né? Dessas deficiências no seu ambiente de controle. E no caso da auditoria interna e do comitê de auditoria, é necessário estar atento, né? Mesmo sendo feitas reuniões remotas, procedimentos de forma remota, é necessário que esses procedimentos permaneçam, né? Que você tenha o seu plano de auditoria bem definido, seu plano de auditoria ele tem que ser aplicado. Está muito em linha até com o primeiro webcast que a gente fez, que é o papel do auditor interno, né? Nesse momento de Covid. Então, ele tem que estar presente para garantir que, de fato, as atividades e os controles sejam executados da melhor forma, tá? Por favor, Laje. E aí a gente traz um pouco da reflexão, né, desses impactos, de novo, para aquelas empresas que elas precisam, né, certificar a seção 404 da SOX, ou seja, mesmo no momento de crise, por enquanto não houve qualquer mudança, né, no processo de certificação. O que ocorreu é que as empresas que precisavam emitir o 20F, que o deadline, né, normalmente abril, elas tiveram uma extensão de prazo, mas assim, durante o ano é necessário que procedimentos de walkthrough, procedimento de mapeamento de riscos, os testes de efetividade de design do controle, eles continuem sendo realizados, né, para você ter uma segurança na certificação da 404. Então, alguns pontos, né, que estão muito relacionados aos componentes do CoSE que vocês precisam se atentar, né? Primeiro, a questão da reavaliação da materialidade, que eu já comentei. Então, se ela já foi feita no início do ano, façam uma nova reavaliação, formalizem essa nova avaliação para que vocês façam um mapeamento de riscos adequado, né, que realmente corresponda ao cenário de risco da sua empresa. Walkthrough e TOD, imaginem, eles vão ter que ser muito bem definidos, muito bem detalhados para poder capturar as mudanças que serão realizadas, né, no ambiente, nos processos, nos novos controles, né? Então, vocês vão precisar garantir um nível de detalhe adequado nas documentações, que está muito amarrado com esse comentário da questão do que a gente chama de design implementation, né? Então, quanto que os controles novos ou os controles que foram redesenhados, né, para mitigar novos riscos, de fato, eles mitigam o risco de um erro, né, de um erro que possa acontecer no seu processo, né? Então, esse desenho ele tem que ser muito bem definido, muito bem discutido e avaliado. Um desafio que também as organizações terão é a questão que a gente chama dos IPs e dos MRCs, né? O IPE é o que a gente chama de Information Produced by the Entity, né? Que são todas as informações que são utilizadas na execução de um controle. E o MRC, que é o Management Review Control, que são aqueles controles que requerem, né, um nível de julgamento, um nível de precisão muito adequado para garantir a adequação da informação que consta na sua demonstração financeira. Então, há um desafio, porque, de novo, você vai estar trabalhando distante, de forma remota, existem premissas, existem novas provisões que se encaixam no conceito de MRC, que deverão ser muito bem formalizadas, né, para que você tenha um design adequado. Segregação de funções e delegação de autoridade, eu já comentei bastante, é um ponto que tem que ser avaliado para evitar qualquer deficiência relacionada a esse tema, assim como acesso ao sistema e usuários com acesso privilegiado. Hoje esse é um tema de foco, é um tema que a gente tem visto como deficiência, né, em ambientes de controle das organizações. Então, prestem atenção nessa questão e formalizem se houver a necessidade de conceder acesso privilegiado. Isso tem que ser muito bem pensado, muito bem definido e aprovado em todos os níveis da organização, né? Testes de efetividade de forma remota, ou seja, né, há uma dificuldade, mas tem que se pensar no modelo, se pensar no formato, para que ele, de fato, cubra e todos os aspectos necessários na execução desse teste. E antecipem a avaliação das deficiências, né? De novo, num ambiente onde você pode ter um número menor de profissionais, né, com todas as dificuldades, é muito provável que os controles eles não sejam executados da forma como eles foram desenhados, né? Isso, consequentemente, deve aí ter uma tendência de aumentar o número de deficiências. Então, capturem essas deficiências de forma tempestiva para que vocês consigam endereçá-las também de forma efetiva e vocês consigam ter uma avaliação efetiva, né, da sua efetividade no ESOF, que é em 31 de dezembro, tá? Então, antecipem essas discussões para vocês não terem surpresa. E, por último, pensem na questão de implementação de ferramentas para que você tenha esse processo de uma forma muito mais organizada, de uma forma mais efetiva, né? Se as suas matrizes, os seus testes, as documentações estiverem numa ferramenta, isso vai facilitar muito o dia a dia, né? Principalmente no momento de trabalho remoto. E avaliem também a necessidade de possibilidade de execução de testes de forma remota também, né? O quanto que vocês conseguirão utilizar a tecnologia ao favor de vocês na execução desses controles. Esse último ponto acho que vai estar muito, muito conectado, né, com a próxima fala do Eduardo, que vai trazer um pouco para vocês também da questão de automação dos processos. Acho que é isso. Rapidamente, obrigada, Lage, pela oportunidade e depois fico aberta para perguntas.
Edu, é contigo.
Tá bom, já entro direto então, né? Eliette, muito legal, você estava contando a história e está passando um filme na minha cabeça esse ano completo 21 anos trabalhando com GRC, né, com práticas de GRC, controles internos, auditoria interna, gestão de riscos e compliance. Eu voltei lá para 2003, 2004, quando eu fui gestor de SOX numa empresa e a gente tinha que mapear aqueles 1.500 controles e documentar tudo em Excel, né, aquela confusão, depois um monte de controle em duplicidade e ter que conciliar aquelas bases e ter que testar aquele universo gigantesco de controles, aqueles testes todos manuais, de controle extremamente manuais, extraindo amostra, olhando o documento, assinaturas, né? E ainda bem que eu vivi para ver esse novo mundo, né? Essa nova era. Então, acompanhei toda essa transição, né? Desde a implementação dos primeiros ERPs, né? Do SAP, daquelas primeiras versões, e todos aqueles componentes extremamente manuais, né? Desses processos. Olá, se você puder passar de um primeiro slide. Então, como eu falei, eu estou completando 21 anos aí de GRC e vi essas transformações, né? Só que eu trouxe esse primeiro slide, não tem animação, né, Laje? Só para exemplificar que, assim, por mais que o tempo passe, a gente precisa continuar se protegendo dos riscos, né? Por exemplo, eu trouxe aí casos de eventos de riscos que se materializaram nos últimos 6 meses, que saíram na mídia, né? Esse slide, cada semana, ele fica defasado, porque vem mais notícias. Nem tem o Covid aí, né? Que foi o último evento grande de um risco emergente, né? Exemplo, ainda se convive com fraude, né? Causada por conflito de transação ou perfil de acesso ou por compartilhamento de senha, né? Isso já tem 20 anos que a gente convive com esse risco. E até hoje a gente não aprendeu, né? A gente continua enfrentando aí fraudes de R$500.000 por desvios em função de compartilhamento de senha ou por problema de segregação de função e perfil de acesso. A gente convive com esse risco há muito tempo. A gente tem toda a parte de riscos cibernéticos, continuam batendo na porta, já são preocupações frequentes há muitos anos nos planos de auditoria, em gestão de riscos. E agora os hackers começam a invadir os nossos sistemas e sequestrar os dados pedindo resgate em Bitcoin, né, cara? Um negócio, uma transformação assim louca, muito rápida, né? Bitcoin, criptomoeda recém-criada e agora é usada como moeda de troca para liberação de dados por sequestro, né? Inteligência artificial sendo usada para o mal, sendo usada na prática de controles internos para enganar pessoas e imitar voz de gestores pedindo para transferir dinheiro, né? Os casos, aí vem LGPD, preocupações com toda a parte de regulatório, toda a questão dos riscos de lavagem de dinheiro corrupção, o suborno, agentes públicos, né, com todo esse movimento da Lava Jato, enfim, essas preocupações, cada dia aparece uma outra mais forte, né, são ondas, né, foi Sox, depois foi crise, depois foi a questão da anticorrupção, que agora vem LGPD, agora vem Covid, enfim, temos que estar preparados para esse cenário, né. A questão de gestão de terceiros, né? Toda a mudança no ambiente cultural, em termos de mídia, de comunicação, um incidente com um terceiro na filial de uma empresa multinacional onde o segurança mata um cachorro, aquilo vira um incidente de risco com um impacto gigantesco, um movimento anti-marca, né? Enfim, com os danos reputacionais altíssimos à imagem da companhia, ainda se vê problemas operacionais de contaminação, seja por erros operacionais, seja por manipulação indevida, ou até por sabotagem, né? E assim, depois, Eliette, tudo que você falou de SOX, né, de toda a parte de controles internos, o monitoramento, os testes, a necessidade de certificação, a CVM aí com o novo mercado batendo forte, criando mais governança, mais controles. Uma notícia de dezembro de 2019, de uma empresa de capital aberto que teve um incidente, né, e teve que divulgar, né, fato relevante de um ajuste contábil de grandes proporções, né, o material. Enfim, capital aberto, com todo o ambiente de controle, com tudo todas as linhas de defesa funcionando, auditoria, compliance, mesmo assim ocorrem ainda essas questões desses eventos contábeis. Então, o que a gente precisa fazer? A gente trabalha tantos anos nisso, né, as áreas em conjunto ali, e mesmo assim a gente não consegue mitigar certos eventos de impacto relevante. Então, a reflexão a gente tá exemplificado a velocidade desses riscos emergentes, né, desses eventos cada vez mais frequentes e cada vez mais difíceis de serem enfrentados, e qual é a nossa capacidade de reagir a esses eventos, né? Qual é a nossa capacidade de criar mitigação, de ajudar como áreas de GRC, como controles internos, gestão de riscos, compliance, auditoria interna, a primeira linha, coitada, naquele mundo de atividade, tendo que entregar aqueles compromissos, pouco tendo tempo para repensar processos e controles, né? Então, assim, não há como fugir de uma mudança tecnológica, né? Se você tem 200 anos, o quanto se evoluiu, né, em termos de tecnologia, e hoje, pelo que tem nesse slide, a gente vive um mundo de inteligência artificial, biotecnologia, sistema cyber, trabalho digital. Essa é a era que a gente deveria estar, mas será que as empresas estão realmente posicionadas? Ou ainda estão ali há 20, 30 anos atrás, né? Isso é uma discussão muito interessante, ou seja, por falta de orçamento, ou por falta de preocupação. Empresas que não se preocupam com inovações tecnológicas acabam morrendo, né? Acabam sendo ultrapassadas por outras com tecnologias ou com outros negócios inovadores. Então, só voltar só um segundo nesse slide. A gente ainda vê processos operacionais, né, em clientes, na contabilidade, por exemplo, Eliette, de processos que poderiam ser automatizados. Não estou nem falando de controles internos, estou falando de atividade de registro contábil manual, né, recebimento físico fiscal, tendo que digitar data de entrada da nota, digitar o valor. Enfim, e quantas são 2.500 notas processadas por semana para pagamento. Enfim, tem ainda muitas rotinas que poderiam ser automatizadas ainda em processos manuais. A gente tem visto isso com diversos clientes, né, que vêm demonstrando essas preocupações. Pode passar, por favor, Lázaro. Esse próximo slide é uma provocação, porque essa pesquisa de 2015 nos Estados Unidos, 45% das atividades empenhadas por pessoas poderiam ser automatizadas usando tecnologias existentes. Só que em 2015, nós estamos já 5 anos se passaram, e quanto de tecnologia já está disponível para a gente utilizar. Então, esse número realmente deve ser muito maior hoje. Agora, a gente conhece essas tecnologias, a gente sabe o que a gente pode fazer, a gente sabe o que a gente pode recomendar. Essa é a provocação em termos de controles, né? Em termos das nossas áreas de controles internos, gestão de riscos, o quanto a gente foi preparado para enfrentar essa transformação. Se a gente está pronto aí para oferecer consultoria, para oferecer recomendações, que não seja, cria aqui uma assinatura, bota ali um carimbo de pago, sabe? São aquelas recomendações que a gente usava 20 anos atrás, que eram eficientes naquele momento, mas hoje não suportam mais, né? Não são mais aplicáveis. Por favor, Laje, pode passar para o próximo slide? De novo, assim, para trazer mais pesquisa, né? Os clientes estão realmente preocupados aí com a disrupção, né, tecnológica. Então, 65% lá de CEOs estão preocupados que novos entrantes estão transformando seus modelos de negócio. Isso acontece todo dia, né? Todo dia tem uma nova tecnologia, uma nova empresa, um novo negócio, transporte de alimentos, Uber, enfim, são várias tecnologias que vão chegando, empresas e negócios, que podem derrubar a sua maneira de fazer o negócio, né? 43% dos executivos observam rápida mudança. Isso é muito lógico, né? Muito claro. Agora, 53% dizem que estão despreparados, que ainda não começaram essa migração para o novo mundo, né? Que não estão acompanhando, então não estão preocupados. Isso é um fato. Então, assim, reconhecem que há uma necessidade de mudança, que a disrupção tecnológica vem para mudar tudo, mas entendem que ainda não estão preparados, ainda não começaram esse processo de mudança. Tá bom? Laje, por favor. Esse slide, ele assim, é o que a gente vai viver nos próximos anos, né? Então, eu estou falando como... Eu não sou de tecnologia, né? Eu sou de minha formação em administração, vivi meu mundo em auditoria interna, controles internos, gestão de riscos. E agora, esse dashboard é o que a gente vai utilizar. Então, o que a gente precisa agora colocar no nosso vocabulário? São os pilares de tecnologia, né? É a questão do data management, é a questão da qualidade do dado, a questão de ter integridade dos dados com toda a questão do blockchain, com cloud e APIs conectadas com dispositivos móveis, né? Essa cibersegurança cada vez tem mais exposição a risco, né? Os hackers estão mais criativos, a gente está trabalhando remoto, né? Toda essa questão de fragilidades que são provocadas pelas mudanças. O data analytics, que está em pauta, tem bastante tempo, mas pouco se tinha de ferramenta para usar data analytics, né? Big data. A inteligência artificial, essa veio para revolucionar, né? Agora, como trazer isso para os controles internos, né? Eu tenho discutido bastante que as ferramentas de automação por inteligência artificial em controles internos são todas desenvolvidas customizáveis para cada um, né? Você não vai na prateleira e pegar, vou pegar aqui um produto de inteligência artificial para encaixar aqui, para começar a ler meus contratos. Tem que ensinar a forma que a sua empresa trabalha para que a máquina responda isso, né? Toda a junção de soluções com hardware, então drones, né? Câmeras, sensores, impressoras 3D, né? São lojas que você não tem mais atendente, que você entra e é identificado por uma foto, e acessa o banco de dados, acessa o cartão, enfim, isso tudo conectado com hardware, com tecnologias de segurança de ponta para poder garantir os controles. E todas as interfaces lá de mobile, o voice NLP, chatbox, né? A máquina, eu vou interagindo com a máquina por voz, a máquina respondendo a perguntas, a máquina recomendando ações, né? Isso é o que a gente está buscando muito, a máquina fazendo auditoria, a máquina fazendo testes automatizados de auditoria ou de controle, né? O usuário de primeira linha de defesa testando seus próprios controles. Por que que control self-assessment sempre foi uma utopia, né? Era super difícil de fazer, de confiar. Por que, que eu não dou a ferramenta para ele testar o próprio controle agora? Basta ele apertar um botão, subir um arquivo e gerar um resultado e colocar esse resultado dentro de uma plataforma que a gente monitore o controle? Por que, que eu tenho que fazer teste de auditoria interna de SOX, né? Para 600 controles manuais? Né? Enfim, esse raciocínio de um mundo diferente é o que a gente tem que pensar. Né? Principalmente a área que vai estar ali de segunda linha de defesa, que vai sugerir mudanças, que vai estar com a primeira linha oferecendo oportunidade de melhorar ambiente de controle. Né? De novo, a primeira linha, coitada, ela está mergulhada numa rotina extrema de entregar o fechamento contábil, de processar as notas para pagar no banco, de mandar o borderô, de imputar os pedidos de venda, de garantir a produção. Eles não estão com muito tempo para pensar em transformação digital, de como o processo poderia ser feito com mais segurança. Né? E nisso, eu acho que o controle interno tem um papel muito relevante nesse momento. Pode passar, Lages, por favor. O que era sonho no passado, né? Que a gente olhava para aqueles controles, é possível que isso é feito manualmente? Meu Deus do céu, como é que isso, o cara aguenta essa rotina? Ele tem que conciliar essas tabelas gigantescas de dados, né? Ele tem que contar, como é que ele faz para contar o gado? Como é que ele está arriscando o lombo do boi? Como é que ele faz para contar uma pilha de minério de ferro? Como é que ele faz para contar, como é que ele faz para contar tubulação, né? Como é que ele faz para contar os carros num pátio, né? E você hoje já tem isso. Então, o que era sonho no passado que hoje se tornou realidade em termos de controle? São algumas coisas prontas, que estão já servindo algumas empresas, né? Como o inventário automático com o auxílio de drones. Então, o drone levanta voo e sai fotografando aquilo que você quer contar. Você precisa ensinar para a máquina o que é o gado, né? O que é, para ele não confundir o gado com arbusto, com uma nuvem, e contar a nuvem como um gado. Então, você tem que ensinar isso para a inteligência artificial, para que ele reconheça e conte com precisão. O outro desafio é como eu vou auditar isso, né? Se estamos preparados como terceira linha de defesa para auditar essas tecnologias. Esse é o próximo passo e a preocupação que vem tirando som de muito head de auditoria interna, né? De quanto mais controles automatizados no processo, maior é o desafio dos auditores internos em auditar as tecnologias. Então, avaliação de integridade de terceiros de forma automática. Caramba, fazer due diligence, apertar um botão e a ferramenta dizer esse fornecedor é de alto risco, de integridade. E aí você clica e sabe todos os aspectos de por que, que ele foi considerado alto risco, de você monitorar a vida daquele fornecedor, né? Se apareceu uma mídia que já te informa. Isso no passado a gente vivia usando consulta de financeira, né? Para poder ver lá o CNPJ. Pouquíssimos dados, hoje tem muita informação disponível, né? Agora, informação rápida, informação inteligente é o que traz esse novo controle. Conciliação automática de depósitos judiciais, isso era um terror. Virou ressalva, virou problema de relevante em SOX de algumas empresas divulgando material weakness por causa de depósito judicial, porque os arquivos não se falavam, porque a conciliação é muito difícil, porque eu tenho muito processo. E agora é possível, né, por big data, por ferramentas que vão consultando status de processo, já saber se o processo encerrou, já vai no nossa base de processo, já faz, identifica quem é, faz a conciliação automática. Isso já está em operação em algumas empresas, né? A revisão automática de contratos, né? Eu lembro que aquela chegava no jurídico, aquela pilha de contratos para serem revisados, né, manualmente, eu tinha que ler todas as páginas, fazer a revisão para saber se estava dentro das condições, e aquilo sempre foi muito trabalhoso, e aí as empresas acabavam começando os serviços sem ter contrato pronto, assinado, né? Contrato assinado sempre foi um ponto recorrente em auditoria. Ah, já começou o serviço e o contrato não está assinado. Cara, beleza, me conta uma novidade. Agora, a máquina lê o contrato e dizer, ó, esta cláusula não está adequada com a política da companhia. Favor mudar a multa, favor mudar, enfim. A máquina criando algoritmos de deep learning para fazer quebra de estoque, tirando fotos de prateleiras para saber se tem quebra de estoque, né? Para saber, para recomendar, para ir lá. Como é que uma loja que não tem funcionário funciona para refazer reposição de prateleira? Por isso, por deep learning, por identificação de quebra, de falta de produtos na prateleira. Validação de receita por meio de câmeras de fotografias para empresas de concessionária de estradas, enfim, fotografando veículos para saber a quantidade de vezes que passaram, conciliando com a receita, né, registrada. E as consultas por bots cognitivos, né, de você perguntar, trazer informação rápida, você querer uma informação de um cliente e o bot cognitivo já te informa que o cliente tal foi cadastrado, tem tantos funcionários, enfim, que dá essa informação mais rápida para você conseguir responder com mais eficiência ao mercado. Pode passar, por favor. Essa tela é legal, vocês forem receber essa apresentação, e a primeira reflexão. Lembra no passado que a gente fazia identificação de tipo de controle, né? Esse controle é preventivo, detectivo, automatizado, manual ou semi-automatizado. Aquilo nunca serviu para muita coisa, né? Mas para saber o seu percentual de controles manuais do processo. Hoje, a falta de automatização de controles ela pode ser um gap, né? Então, identificar, fazer esse inventário é super importante. E saber aonde você pode recomendar melhorias e automação de controles. Então, aquilo que vocês têm documentado nas planilhas, de quantos controles manuais ou semi-automatizados existem, revisitar esses controles e esses processos de negócio para saber se ali cabe a oportunidade de se automatizar de alguma forma, né? Conforme esses exemplos que eu falei. Então, você tem ali a facilidade, como localizar o que é mais fácil, né? Arquivos de entrada que são digitais, né? Excel, PDF, tem regra clara, né? Tem uma política clara do que deve entrar e do que não deve entrar, as saídas, enfim. Então, existem vários elementos aí que vocês podem utilizar para desse inventário que vocês têm, vocês classificarem se aquilo ali tem uma oportunidade, logicamente avaliando o custo-benefício, né? Se eu automatizar essa rotina, vai me gerar um benefício, vai me gerar uma redução de horas, vai me gerar uma eficiência em termos de controle de um problema que eu tenho de eventuais perdas, né? Ou o meu controle detectivo tem apontado inúmeras perdas, mas já está perdido, já era. Então, eu preciso criar um preventivo automatizado, que é o sonho de todo o ambiente de controle, né? Ter preventivos automatizados muito eficientes, né? Enfim, então essa slide é muito importante para provocar isso, e o controle interno precisa ser o apoiador nessa transformação, né? Ele precisa capitanear isso, chamar atenção para a primeira linha de defesa de atividades que podem ser automatizadas, né? Pode passar lá, por favor. Então, enfim, em termos de controles internos, eu tenho pouco tempo, né? Mas é isso, é provocar essa transformação. Né? Garantir que você não vai fazer um pagamento em duplicidade para um fornecedor que tem um adiantamento pendente. Isso é pauta direta em auditoria de deficiência de controle, porque alguém adianta um valor e você depois paga sem compensar. Fazer com que o sistema alerte, que o sistema crie uma forma de compensar automaticamente. Enfim, essas provocações que a gente tem que voltar para a prancheta e ajudar as áreas a desenhar essas melhorias, né? Vou falar agora um pouco de monitoramento contínuo, que é mais olhando para a segunda linha, ou até mesmo para a primeira linha de defesa, para monitorar seus riscos, monitorar seus indicadores, monitorar seus controles. É o que a gente vê hoje, né? A auditoria contínua, monitoramento contínuo, nasceu lá em 2010, né? Que se falava muito de nossa, isso agora. Só que em 2010 eu não tinha ferramenta tecnológica para fazer monitoramento contínuo. Agora a gente tem, né? E quanto eu posso conciliar essas informações? Quais são as informações que eu devo agrupar? E quais são as ferramentas que a gente tem, né? Isso é importante que a gente saiba. Então, o monitoramento contínuo, que era aquela coisa de buscar no banco de dados informações, trabalhar numa ferramenta de análise de dados, gerar uma query para comparar dois indicadores, tirar uma informação, jogar aquilo numa apresentação em PowerPoint e mandar aquilo para o usuário entender, responder, se aquilo demorava séculos, né? Nós estamos falando do GRC, do GRC Agile. É interatividade, identificar um issue, já compartilhar esse issue com quem tem que responder. Quem tem que passar por um filtro, uma avaliação, né? Gerando certamente as evidências, a documentação, a resposta ao risco, né? Isso não se perde, mas dando mais velocidade nesse gerenciamento. Então, por que não ter uma plataforma de monitoramento integrada com informações do RP, né, com todas as informações financeiras ou vindas de legados, né, e também olhando para controle de acesso. Aliás, falou de preocupação, né, com segregação de função. Cara, como é difícil você manter um ambiente de acessos sem problemas de conflito, né? Isso é um desafio imenso. Então, vou monitorar um desses acessos, né? Se usar, se alguém utilizar um acesso indevido, ele vai disparar. Se alguém criar um usuário master, um usuário full, que pode fazer tudo, ele dispara um alarme, né? Enfim, informações de mídia, junto com base de fornecedores, com due diligence, com avaliação de risco de fornecedores. A gente tem clientes que tem isso rodando, onde você cruza base de pagamentos com perfil de risco de fornecedores e acha hits ou acha insights muito interessantes. Hoje eu vi alguma coisa na mídia de um fornecedor que estava fornecendo máscara e ele tinha um capital social de 20 mil reais e forneceu mais de 20 milhões de materiais. Como isso é possível, né? Como uma empresa de pequeno porte pode ganhar grandes contratos? Isso é suspeito? Vamos aprofundar, vamos investigar. Esses insights interativos que eu estou falando é de encaminhar já, lógico que não estou encaminhando uma investigação, mas um insight, por exemplo, de uma duplicidade de pagamento que foi identificado no monitoramento contínuo, já dispara isso para o contas a pagar, para o contas a pagar já responder para se é uma duplicidade ou não. Você tem aquilo no seu radar, dispara aquilo também para uma central de monitoramento lá com todos os dashboards do que tem de problema, o que já foi tratado, o que era realmente um falso positivo, o que era um problema, mas foi explicado, tem uma mitigação, e que era um problema e que precisa ser recuperado ou precisa ser tratado, né? Enfim, essa dinâmica de correção e de investigação, algum insight que veio que precisa ser investigado com mais profundidade por um especialista lá da área forense, né, da área de compliance. Isso tudo, eu estou falando data analytics, né, mas pode ser colocado em inteligência artificial, de novo, tailor-made, né? É alguém chegar e dizer, ah, poxa, eu queria ter a inteligência dele começar a ler os contratos para achar insight de contrato fictício, de suposta red flag, lavagem de dinheiro, de success fee, adiantamento para success fee em contrato com empresas de pequeno porte. Meu Deus, é um insight melhor do que esse, né? E não faz sentido nenhum. Ainda mais aquele terceiro que tem um relacionamento com agente público, que foi identificado lá na avaliação de fornecedores, né? E tudo isso por meio de ferramenta de colaboração, né? Note que a gente está fazendo uma conferência virtual. Hoje a gente tem falado com nossos clientes pelas ferramentas de colaboração. A gente, no monitoramento contínuo, não parou nas empresas. Então, quem tinha isso evoluído já nos seus processos de auditoria, compliance, não teve impacto em relação ao Covid, né? Então, a gente continua monitorando os dados do cliente, o cliente continua trabalhando porque está tudo remoto, né? E essa interação é super importante, tá? O que a gente tem falado que nesse momento de pandemia, né, está todo mundo em home office, muito preocupado com os impactos, e os controles internos estão meio sonolentos, né? Eles estão meio desligados. A gestão, que é um mecanismo importante de controles, né? Ela está fora, ela está ausente, ela está longe. Então, o monitoramento contínuo é super importante neste momento. Está todo mundo desligado ou olhando para outras frentes, né? Os pagamentos fictícios, as duplicidades, o cadastro de fornecedores fictícios, né? Enfim, os superfaturamentos, isso pode acontecer com maior incidência nesse momento, tá bom? Então, na retomada, é importante fazer olhar para esses meses que foram mais suscetíveis a esses riscos. Olá, eu termino por aqui e fico à disposição para qualquer pergunta aí, qualquer comentário, tá bom?
Muito bom, Edu, muito obrigado. Obrigado também a Eliette, que nos ajudou aí a explanar alguns assuntos de tamanha relevância para a nossa comunidade de RC. Temos aqui algumas perguntas, mas antes eu queria passar por alguns pontos. Eu estou deixando esse slide aí para vocês anotarem, sobretudo o meu e-mail, né, flage@kpmg.com.br. Muitas pessoas aqui na sessão de perguntas endereçaram aí um pedido para poder receber a apresentação que foi feita na segunda-feira relativa ao primeiro episódio. A gente mandou para alguns, está enviando para outros, mas passa para mim especificamente o e-mail que eu envio ainda hoje, nos próximos dias, até segunda-feira vocês receberão. Já posso enviar, inclusive, essa apresentação que a gente está fazendo, inclusive, hoje aqui, como segundo episódio. Temos algumas perguntas, algumas aqui bastante interessantes. Eu vou, talvez, pedir a Eliette para responder a primeira, Edu, e caso você queira complementar, fique à vontade, tá?
Tá bom.
Vamos lá. A redução de quadro, né, nas empresas, muitas delas decorrentes de necessidade de redução de custos, demitindo pessoas, pode levar não somente uma dificuldade para gerenciar melhor a segregação de função, mas ela também pode gerar outros problemas nas empresas, né, falta de pessoas, sobretudo empresas familiares. Qual que seria a visão em termos de controle interno? Qual que seria o impacto na falta de pessoas, na opinião de vocês?
Legal, Laje. Excelente pergunta, obrigada. Acho que é um momento que, de fato, muitas empresas estão, de novo, enfrentando essa questão de redução de quadro, né? E aí uma dificuldade, talvez, na execução da parte do controle, né? E aí eu acho que vai ser um desafio que a gente precisa, de fato, enfrentar, né? Então, a minha visão é que, primeiro, né, quem é responsável por essa manutenção do ambiente de controles, primeiro tem que já mapear quais são essas mudanças, quais são essas reduções de quadro, né, e essas pessoas que eventualmente estão sendo desligadas, né, quais eram os papéis e responsabilidade desses profissionais, né. Isso tem que ser mapeado para que você consiga, né, fazer ali uma mudança, digamos assim, de planos, mudanças de atividades e mudanças de responsabilidade, tendo em vista não perder, né, a qualidade do seu controle, né? Obviamente que, assim, a questão da segregação de funções, eu concordo plenamente, principalmente como foi colocado em empresas familiares, né, que às vezes não tem, em alguns casos, né, uma estrutura tão grande ali para atender alguns requisitos. Eu entendo que, assim, nesse cenário da falta de segregação de funções, tem que se pensar se existem outros controles, eventualmente, de monitoramento sendo executado ou pela auto-administração ou pela terceira linha de defesa, que possa trazer uma segurança que as atividades que foram executadas pela primeira linha de defesa num cenário de ausência, digamos assim, de uma determinada segregação de função, não seja impactado, né? Ou seja, uma terceira linha de defesa nesse processo é extremamente relevante, justamente para avaliar a qualidade e riscos, né, da falta dessa segregação e dessa redução de quadro, né? Então, eu diria isso, Laje. Eu acho que tem que se observar, tem que mapear, tem que identificar e ver os potenciais impactos para a gente pensar ali nas soluções, né, em como conseguir mitigar esses riscos. Edu, se você quiser complementar.
Então, alinhado aquilo que eu falei, né? Sempre foi um problema, agora vai ser mais ainda, conseguir segregar as funções. Lógico que tem funções que, não, se não segregadas, geram risco maior, né, do que outras. Uma você consegue conviver. Agora, sempre se pediu controles compensatórios, né, Eliette? Para quando você não tinha uma segregação adequada. E era assim, você vai no final do mês, tira um relatório de log, vê se alguém utilizou. Cara, aquilo, né, era um paliativo, mas que nunca era realmente feito, né? Você monitorar por meio de uma ferramenta de access control, né, o uso de um acesso ou um alerta automático, não preciso nem tirar nada, o sistema me alerta. É isso que eu estou falando, né? É se preparar para esses choques, né, para essas mudanças com ferramentas digitais, com soluções digitais para dar essa resposta com mais eficiência, né?
Muito bom. Eliette, tem uma aqui que é um pouco técnica, que tá, talvez você não tenha a resposta, mas eu vou te fazer a pergunta e caso você não tenha, fique à vontade, que depois a gente encaminha, que é assim. Se a gente está aconselhando que as empresas façam uma reavaliação da materialidade, tendo em vista esse risco emergente que se tornou realidade.
Certo. De novo, também uma ótima pergunta. Eu acho que também é um momento, principalmente para as empresas que são, de novo, né, que têm que fazer a certificação da SOX, eu acho que é um ponto que está bastante em atenção. Eu recomendo, assim, obviamente tem que avaliar caso a caso, mas que se faça essa reavaliação, sim, da materialidade. Por quê? Na prática, o que a gente vê, né, Lage? Que quando você faz o cálculo da materialidade, você muitas vezes utiliza as demonstrações financeiras de 31 de dezembro, por exemplo, neste momento está utilizando a demonstração financeira de 31 de dezembro de 2019, né? E às vezes essas demonstrações financeiras, né, se eventualmente elas já foram divulgadas, enfim, elas não representaram, né, essa situação, esse cenário atual da Covid, né? Então, o ponto que eu coloco aqui nessa reavaliação é para que, que os profissionais que se envolvam no cálculo da materialidade façam uma discussão com as áreas de estratégia, as áreas financeiras, para ver qual que é a projeção, que eu sei que é extremamente desafiador, porque a gente quase não tem um cenário certo de projeção, mas para avaliar quais seriam as movimentações ali das suas demonstrações financeiras, para ver se eventualmente, primeiro, né, o valor da materialidade que você calculou num cenário onde talvez os seus números eram positivos, né, se eles vão se permanecer, porque caso contrário, você tem que reduzir a sua materialidade e colocar mais processos, mais contas, né, dentro do seu escopo. E segundo, né, no processo de materialidade, você também considera fatores qualitativos, né, que muitas vezes, com o cenário anterior à Covid, você não poderia não estar no seu radar e que hoje mudaram. E que hoje você tem que fazer seleções específicas, mesmo de contas que sejam abaixo da sua materialidade, mas que elas possam representar um fator de risco que você tem que considerar no seu escopo e fazer toda a sua avaliação.
Alô, não sei se a Eliette caiu, vou voltar aqui.
Você caiu?
Eu pergunto para você, voltando um slide aqui, tem aqui algumas informações de mídia, controle de acesso. Quais dessas tecnologias já são realidade na comunidade GRC, já tem sido usada pelas, né, pelos nossos profissionais que fazem auditoria interna, risco, controle interno, compliance, por aí vai?
Ô, Lade, falhou um pouco. Você está falando desse último slide?
Isso, esse último slide de monitoramento contínuo.
Caso,
tem alguns que talvez ainda sejam sonhos, né?
Tudo que está aqui já é realidade, tá? Já existem ferramentas, assim, o que ainda é um pouco de sonho, ou algumas empresas, principalmente da área financeira, né, que são mais obrigadas, em termos regulatórios, a correr com isso, tem um volume de registro muito grande, é o uso de inteligência artificial para monitoramento contínuo. Isso eu pouco tenho visto, porque ele exige um investimento um pouco maior e parar para pensar em aquilo que a máquina poderia fazer. Até eu digo que a próxima etapa de um monitoramento contínuo mais eficiente é acionar, fazer ações no RP. Então, por exemplo, se você identificou que hoje já é possível cruzar dados do perfil de risco da base inteira de fornecedores, então tem ferramentas que rodam a sua base de 10 mil fornecedores, tira o diagnóstico de quem é quem ali dentro, qual o tamanho de cada empresa, quem tem relação com a gente público, quem tem Safe, PIC, NEP, enfim, você tem esse diagnóstico e você cruza com essa ferramenta qual o volume de pagamento, você consegue tirar alguns insights estranhos, né? Do tipo, fornecedores que receberam 5 milhões de reais e tem capital social de 50 mil reais. Ou endereço residencial, né? O que não seria compatível com o volume financeiro recebido. A ferramenta, entender que aquilo é um insight relevante, já fazer o bloqueio no SAP preventivo e já disparar uma comunicação para o usuário, dizendo, favor encaminhar evidências da prestação do serviço, encaminhar o contrato para análise do monitoramento contínuo de compliance, enfim. E aí você você tem uma ação muito rápida. Só que como tem muito falso positivo ainda nesse ambiente, essa comunicação vai gerar muito estresse e vai engessar bastante a organização. Então, eu acho que esses comandos automáticos preventivos para mitigar risco de fraude, corrupção, enfim, é mais para frente. Agora, base de funcionário, comparar base de funcionário com fornecedores, para saber se tem fornecedores vinculados a parente de funcionário ou ao próprio funcionário, é a realidade. É gestão de controle de acesso, access control puro, monitorando o DDU, se a pessoa fez o acesso. É, plataforma de monitoramento, existem empresas já com essa plataforma de Big Data e com 500 indicadores prontos para serem rodados, principalmente para SAP e Oracle, tá? E os insights interagindo também com os usuários. Isso é tudo pronto, está pronto, né?
Tem algumas perguntas aqui que estão um pouco conectadas com esse tema. Vou fazer duas de uma vez e aí você nos ajuda. Poderia citar algumas ferramentas para o monitoramento de KPIs, dashboards? Uhum. E existe redundância entre essas soluções de RPA com as ferramentas de monitoramento contínuo, como ACL, IDEA, Arbustos, etc.
Bom, eu posso falar das nossas ferramentas, Olaj? Existem plataformas já desenhadas, né, com todo aprendizado, principalmente para RPs que são mais padronizados, o SAP e Oracle. Então, você tem, por exemplo, já indicadores desenhados para duplicidade de pagamento, pedido de compra criado depois da emissão da nota fiscal, transferência entre almoxarifados com mais de 10 dias de entre a saída e o recebimento. Enfim, lançamento manual na contabilidade, em conta de resultado. São nota fiscal sequencial. Isso está desenhado pronto, porque todo mundo precisa disso, né? Uns precisam mais porque pagam muito pouco, né? Outros precisam, pagam muito, né? Outros precisam menos, porque tem uma rotina muito menor. Mas tem ferramentas que já tem isso pronto. A CL e a ID, enfim, são ferramentas que já vêm de anos, né? Onde aquele processo bem manual. Você vai lá, tira. Já tem algumas ferramentas mais evoluídas, do tipo de ir buscar informação automática. Mas, enfim, a ter a capacidade, principalmente, de interagir com os usuários. Isso que algumas ferramentas que a gente, que a KPMG tem, já fazem, né? Eu acho que isso que é o Agile. Isso que propõe menos esforço da área de compliance e mais efetividade em análise de dados do que ficar fazendo apresentação, compilando dados para mandar um PowerPoint para o diretor da área. Já mandar comunicação e exigir a resposta ou cobrar a resposta no follow-up automático, tá?
Só ver se a Eliette voltou. Eliette?
Oi, Laje, voltei. Eu não quis interromper. Eu só queria saber se vocês escutaram a minha resposta sobre a materialidade ou se caiu antes.
Não, acho que sim. Agora, tem uma outra direto para você também, que é mais conectada a Entity Level Control. Se a gente poderia citar algum exemplo que nós identificamos durante a pandemia, necessita de atenção de controles internos, né? Observando os aspectos aí de entity level control, que são aqueles quatro componentes tirando atividades de controle, né?
Uhum. Ótimo. Obrigada pela pergunta. Eu entendo, assim, eu tentei pontuar ali os principais, mas alguns temas eu acho que me preocupam mais, né? Um dos componentes fala para a gente fazer a questão do monitoramento de terceiros, né? Que foi justamente aquela questão do Services Organization. Isso é o que eu tenho percebido nas discussões com os meus clientes, que tem sido uma dificuldade, de fato, pela falta de informação dessas informações, né? E pelo momento que todas as organizações estão passando e o Services Organization também, né? Então, como garantir a qualidade da informação que é processada pelo terceiro para que você realmente tenha a segurança dessa informação, né? Essa é a primeira. E eu diria também que aí eu não acho que já estamos enfrentando, mas a gente pode enfrentar, né, o quanto que, de fato, um dos componentes do COSO é a questão do ambiente de controle, que envolve, né, a atuação dos órgãos de governança conectados, né, e disseminando a importância do ambiente de controles internos e se envolvendo nessa discussão. Então, me preocupa, de novo, como no momento de crise, onde vários outros temas, né, e preocupações estão na mesa para a sobrevivência dos negócios, o quanto que o tema controles internos continua sendo pauta das reuniões, das discussões de comitê de auditoria, de conselho de administração, para garantir, e da diretoria executiva como um todo, né, para garantir a efetividade desse ambiente, né. Então, eu acho que é algo que a gente tem que pensar, a administração tem que estar envolvida, né, dentro do seu papel como controle de entity level control, para não deixar que esses temas não façam parte da pauta de discussão dos órgãos. Aqui são dois
comentários aqui. Tá certo. Tem um comentário aqui, gente, já tem em função do tempo, tem muitas perguntas, eu me comprometo aqui a depois responder e compartilhar com o grupo, né, que participou aqui hoje do nosso webcast aí, compartilhar as respostas com todos vocês também, além do material, tá? Então, sim, o material vai ser disponibilizado, mas eu queria pegar o gancho num comentário do Danilo do grupo Corimbaba, né, ele está muito conectado com esse tema aí de service organizations, né. Ele fez um comentário que tem muitas empresas hoje terceirizando a área de TI ou outras áreas, né, de forma que tem um comprometimento com controles internos, né, e hoje com esse ambiente de Covid maior ainda. Então, até para que a gente possa avançar aqui, eu queria deixar um último recado. Na próxima sexta-feira, dia 15 de maio, teremos o terceiro episódio. Ainda não temos a pauta fechada, devemos ter já no início da próxima semana. Mas um dos assuntos que estou avaliando, depende um pouco só de finalizar a agenda, seria justamente como avaliar controles internos no ambiente de terceiros, como, por exemplo, no ambiente de terceirização de tecnologia da informação, de folha de pagamento e outras áreas e outras atividades que, de certa forma, foram terceirizadas como uma estratégia em algum momento de redução de custo ou mesmo de agilidade e produtividade de resultados. Então, convido a todos vocês aí para que dia 15 de maio, às 14 horas, a gente esteja novamente aqui comentando. Segunda ou terça-feira já vamos encaminhar o novo convite. O quarto episódio ocorrerá aí sim, depois de 15 dias, de 14 dias, será no dia 29 de maio. E, possivelmente, a partir de junho, a gente deve continuar com os fóruns, mas com uma tendência de ter, talvez, algumas avaliações voltadas a setores, tá? Considerando aí dentro das palestras, não só os aspectos de soluções ou atividade da comunidade RC, mas aí sim também falando de assuntos específicos a determinados setores que têm maior relevância ou menor relevância de acordo com cada negócio. Muito obrigado por todos, uma boa tarde, um bom final de semana e se cuidem.
A audioconferência da KPMG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.